usar o marketing digital para continuar crescendo? Este é o assunto do vídeo de hoje, nessa série de videocast que é um oferecimento da Salesforce. Eu sou a Sabrina Bezerra, faço parte do time de conteúdo aqui da Startse e hoje, para destrinchar sobre o tema, estou com a Isabela Micali, é diretora da área de pré-vendas de Marketing Cloud da Salesforce. Isa, seja muito bem-vinda. Se apresente,
obrigada.
Por favor.
Obrigada, Sabrina. É um prazer. Agradeço o convite de estar aqui com a Startse hoje. Vamos falar bastante sobre marketing, sobre experiência do cliente. Eu trabalho há quase 20 anos nessa indústria de tecnologia e de marketing. Então, eu brinco que antes eu era o prego, agora eu sou o martelo. Então, eu já estou dos dois lados aqui, tanto do lado marqueteiro, como também do lado de tecnologia, do software. Então, tem algumas dicas bacanas, alguns aprendizados e para onde o Martec está indo. Vamos conversar bastante sobre isso.
Nossa, estou super ansiosa para essa conversa. E estamos também na mesa com Letícia Oliveira Costa. Ela é gerente de vendas de Marketing Cloud da Salesforce. Letícia, se apresente.
Obrigada, Sá. Pessoal, muito obrigada por receber a gente aqui. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Eu comecei a minha carreira em vendas um pouquinho tarde. Eu acho que ninguém, quando começa a trabalhar, fala, nossa, eu vou ser vendedora. É muito difícil isso acontecer. Então, eu acabei encontrando, né, vendas na minha vida. Entrei na Salesforce, na verdade, em 2012 e tô até hoje, mas 2 anos eu fui ver se a grama do vizinho estava um pouquinho mais verde e voltei. Então, agora na frente do time de Marketing Cloud, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu acho que eu e a Isa vamos conseguir trazer bastante informações para vocês que estão começando uma nova empresa, que precisam entender um pouco mais sobre como começar a trabalhar com marketing, como otimizar os investimentos. Então, vamos lá!
É isso, né? E a gente fala tanto do ano da eficiência, o marketing está atrelado. É uma solução para a gente atacar essa frente. Mas acho que para a gente começar, eu vou trazer uma pergunta bem prática mesmo. Estou começando minha empresa agora. Qual que é o papel do marketing e por que que eu devo investir?
Legal. Eu vou tentar explicar de uma forma bem lúdica, que eu acho que fica mais fácil para o pessoal entender. Quando a gente fala, a gente vai começar uma empresa, certo? Para começar minha empresa, para começar a ter sucesso, o que eu preciso? Começar a ter clientes, chamar os clientes. Óbvio, a gente sempre começa do boca a boca, é normal, né? Só que depois do boca a boca, depois que você já explorou tudo isso, você vai precisar fazer algum tipo de investimento em marketing para você chamar esses novos clientes. Senão, você não vai continuar crescendo. E o objetivo de toda empresa é seguir crescendo. Muita gente, quando começa, fica super com medo de como que eu devo investir, nossa, é um caminhão de dinheiro, tudo custa caro, essa história de marketing digital, ou mesmo quando a gente fala de marketing tradicional, né? Quando a gente fala sobre marketing digital, dá para começar aos poucos, a gente mesmo já viu vários casos de várias empresas que começaram pequenininho e eles vão evoluindo muito baseado aonde você vai encontrar seus clientes. Então, depende do produto que eu estou vendendo, depende de qual é o tipo de abordagem que eu quero fazer, eu vou usar um canal ou outro. A gente vai falar mais um pouquinho sobre canais, eu não vou entrar nesse ponto ainda, porque eu acho que pode confundir o pessoal, mas é muito em relação a, já explorei tudo que dava organicamente, e agora, o que eu faço? Então, eu começo a fazer investimentos pequenos, testando, então a gente recomenda muito, começa pequeno, testa um canal, testa outro, vê onde seus clientes vão medindo resultados. Eu falo que numa startup o mais importante é você errar e acertar rápido. Porque conforme você vai testando, isso vai te ajudando a ter mais segurança para fazer investimentos maiores. Também você vai rentabilizar mais, então vai ter mais dinheiro para investir.
Nossa, super. E aí quando você fala de testa, erra, ajusta o erro, isso vai muito ao encontro de dados, por exemplo. Então, a gente só consegue transformar um erro em uma solução quando a gente sabe de fato qual dado analisar, qual que é a métrica ali responsável por isso. E aí veio uma pergunta agora, qual que é a importância dos dados para o marketing, principalmente em um contexto de startups?
Perfeito. Vou pegar essa, Leti.
Tá bom.
Então, acho que um tempo atrás, mais ou menos por volta de 2005, a gente falava muito que o petróleo, novo petróleo, são os dados. E hoje a gente fala que, na verdade, novo petróleo não são os dados. Isso é uma coisa que já ficou para trás. O novo petróleo é o que a gente vai fazer com esse dado. Que insights a gente vai pegar desse dado? Como é que a gente vai acionar esse dado? Porque ter o dado não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Então, é importante a gente ter o dado, conhecer o cliente, quem ele é, o que ele compra, com qual frequência, qual o canal de preferência. Então, tem um monte de coisa para a gente entender o nosso consumidor. Porque a gente já viu muito em várias pesquisas que o consumidor que tem uma má experiência, ele muda de marca. Mesmo que o seu produto seja bom, mas ele vai ver que a experiência, você não conhece o que ele quer. Você tá mandando um monte de spam para ele. Você não sabe que comunicação enviar. Você não sabe a hora de enviar. Você não sabe o canal de enviar. Então, os dados são muito importantes. Mas o que você fazer com esse dado, a forma de fazer, do que fazer com esse dado, é muito importante. E eu vou falar de alguns temas que acho que são muito importantes, que são, primeiro, quando você for falar com esse seu consumidor, com esse seu cliente, é importante que você mande uma mensagem que seja esperada. O que eu quero dizer com isso, sabe? A mensagem tem que ser, o cliente que está recebendo, ele tem que esperar essa mensagem, ele tem que ter dado um opt-in. Você não pode mandar para pessoas aleatórias que não querem receber a sua comunicação. Então, mensagem esperada.
Senão tem o efeito oposto.
Exatamente. Exatamente. Pode queimar a sua marca, né? Exatamente. A gente já viu vários casos aí no mercado que não deu certo e depois acaba viralizando pro lado, o lado ruim. Perfeito. Então, mensagem esperada. Mensagem tem que ser relevante. O que eu quero dizer com relevante? É o conteúdo certo. Se você está vendendo um produto infantil, o seu público tem que ser adaptado, é pet, tem que ser para aquele, né? Porque senão acaba virando um spam e tendo um efeito negativo. E por último, a mensagem tem que ser oportuna. O que eu quero dizer com isso? É o horário certo, a gente fala bastante, né, Leti? Tem que ser na mensagem certa, na hora certa, para o consumidor certo. Então, e a gente fala muito agora de inteligência artificial, já fala bastante também hoje um pouquinho sobre esse tema. Então, a inteligência artificial acaba ajudando a gente a entender, por exemplo, qual o melhor horário de enviar uma comunicação. Por quê? Porque a Sabrina só pega e-mail quando ela acorda. A Leti é na hora do almoço. Qual o melhor horário de eu me comunicar com o meu cliente? Então, a mensagem consegue ser oportuna, usando até a inteligência artificial para ajudar a gente no melhor horário de nos comunicarmos com os nossos clientes.
E o formato de comunicação também diz muito sobre isso, né, Isa?
Total. Então, entender qual o melhor canal, né? A gente sabe que hoje a gente compete a atenção com várias plataformas, vários canais. Então, entender qual que é o perfil do seu cliente, do seu consumidor, qual canal ele está, é super importante para aquilo que a gente está falando. Mensagens relevantes, oportunas e esperadas.
E como criar, de fato, uma estratégia ali de omnicanalidade?
Tá. Eu vou complementar um pouquinho o que você estava falando, que eu acho que tem super sentido. Quando a gente fala da mensagem correta, no canal correto, no momento correto, para a pessoa correta, né? Então, são vários corretos na frase. É muito difícil a gente conseguir fazer isso de uma forma manual, né? Porque seria muito trabalho de você mastigar esses dados para que você possa mandar a informação correta para a pessoa correta. Então, vamos supor, você comprou um blazer, legal, você está com um blazer azul. O seu blazer azul, ele combina, sei lá, com uma calça jeans. Eu não vou oferecer para você um blazer rosa, porque talvez não tenha sentido, você acabou de fazer essa compra. Então, a gente tem que entender um pouco mais desse comportamento para a gente poder mandar a informação correta para você. Só que hoje, quando a gente fala no nosso dia a dia, o que que a gente tem? Ligação, SMS, WhatsApp, e-mail, redes sociais. Ou seja, o tempo inteiro a gente está sendo impactado por vários canais. Então, como que eu faço para entender aonde a Sabrina prefere ser impactada e com que tipo de mensagem? E a Isa? Porque são duas pessoas com perfis completamente diferentes. Então, é aí que a gente começa a falar de inteligência artificial, que era o que a Isa estava falando, e aí que a gente começa a falar de inteligência nesse negócio para a gente mastigar esses dados e fazer com que esses dados cheguem na pessoa correta. Mais um complementando o outro. Então, eu tento falar com você, por exemplo, por e-mail, porque é um canal mais barato para mim. Se você não responder, pode ser que, sei lá, você entre na sua rede social e é impactada por uma publicidade da minha marca. Legal, essa publicidade faz você entrar no site. Você entrou no site, navegou um pouco, colocou um produto no carrinho. Cara, aí sim é o momento de eu mandar o WhatsApp, porque você deixou um carrinho abandonado para mim. Então, eu vou usar uma mensagem que me custa mais no momento em que você vai trazer mais valor para minha marca, que é no momento de compra. Então, veja que quando eu falo sobre isso é englobar a tua jornada de compra com a minha marca no momento certo, com o tipo de canal correto para aquele engajamento naquele momento. Então, coisa que a gente pode deixar para depois que não é tão sensível no tempo, legal, a gente faz por um canal. Quando a gente precisa de alguma ação mais rápida, a gente usa o canal que a gente tem maior engajamento da sua pessoa e que provavelmente a jornada da Isa seria diferente da sua.
Nossa, muito interessante. Acho que cada vez mais a gente caminha nessa personalização, a personalização do marketing. E aí, você falou, a gente tem falado muito sobre os canais. Quais são esses principais canais e outras dicas que vocês gostariam de trazer? Você trouxe ali a questão do WhatsApp, o momento certo de ativar o cliente, mas quais são esses outros canais? Como que as pessoas podem se aprofundar?
Legal. Eu vou repetir, porque eu acho que a gente já tinha falado um pouco, então é mais fácil para o público também gravar isso, tá? Então, a gente está falando, se eu esquecer de algum, pelo amor de Deus, me complementa, porque são vários, né? Então, eu estou falando de publicidade, certo? Que aí a gente geralmente vai para redes sociais, etc., né? Depende muito de onde o seu público está, que voltando àquela primeira resposta que eu dei. Como que eu trabalho com marketing? Depende de onde o seu público está. Então, publicidade, né? Então, vou dar um exemplo. Você entra lá na sua página da UOL e aparece um bannerzinho para você. Aquilo é um tipo de publicidade. Você entra na sua rede social, aparece um daqueles stories patrocinados. Isso é outro tipo. Então, né, publicidade em geral. Aí a gente fala de e-mail marketing, que todo mundo conhece. E que é triste a forma que o e-mail marketing é tratado um pouco, porque ele acabou sendo jogado para o lado, mas exatamente pelo tema que a Isa falou, a falta do opt-in. Muitas empresas tentando falar com as pessoas com as mensagens erradas ou, às vezes, de uma forma invasiva demais. Mas o e-mail continua sendo um canal que a gente usa bastante hoje. SMS, então, mandar SMS também é uma coisa que a gente recomenda e várias empresas usam.
Uma dúvida, ainda funciona o SMS? Porque funciona. Quando a gente olha ali, tem ainda um tabu. Será que as pessoas estão?
Uhum.
Sim?
Ainda assim, sim. É óbvio, ele foi substituído um pouco pelo WhatsApp. Claramente, claramente. Mas sim, ele ainda é usado, principalmente porque quando a gente pensa em público, depende. Se eu sou uma empresa que estou tentando vender, por exemplo, um plano de saúde para um aposentado, você acha que ele vai atender mais o WhatsApp ou o SMS? É capaz que ele veja mais o SMS, porque é uma coisa que ele já está mais acostumado desde lá de trás, sabe? Então, depende muito do público e da forma que você vai abordar ele, mas todos os canais funcionam, como eu disse, tudo depende de onde o seu público está. O que vai funcionar mais para você, talvez não funcione tanto para mim. Depois disso, a gente tem tudo que é relacionado a aplicativo. Então, se a sua marca tem um aplicativo, a gente vai falar de push, in-app, né? Então, a gente está falando tudo dentro de aplicativo. E o WhatsApp, que eu mencionei no meio, mas estava aí no meio. Então, são todos esses canais, são vários, né? Por isso que essa estratégia tem que mesclar eles no momento certo.
Você colocou uma pergunta que eu achei interessante, né? Você perguntou se o SMS vai morrer ou se ainda está sendo muito utilizado. A gente ouve muito no mercado essa pergunta sobre e-mail.
Uhum.
Espera, e-mail é uma coisa do passado, as pessoas
ninguém
hoje não...
abre e-mail.
Ninguém abre e-mail, vira spam, a caixa fica lotada.
É verdade.
E aí eu acho que vai de novo o ponto que a gente falou, né? A mensagem tem que ser relevante, esperada e oportuna. Então, o e-mail não vai morrer. Tem alguns casos de usos para algumas pessoas, para algumas marcas, ele continua sendo extremamente relevante. Mas a sua mensagem precisa ser assertiva, o seu público, a sua segmentação precisa estar correta. E conforme a Letícia colocou muito bem, a gente tem muitas formas da gente se comunicar com o nosso cliente. Então, automatizar o marketing é fundamental. Então, eu vou dar um exemplo. Como é que eu crio uma jornada de boas-vindas para o meu cliente? Como é que eu consigo fazer uma retenção desse meu cliente? E aí, eu faço uma mescla desses canais. Por quê? Porque se eu for fazer tudo isso na mão, ou via Excel, ou via... Gente, isso vira uma bagunça, né? Então, você automatizar o seu marketing, ter certeza de que você tem uma jornada estruturada. Mandei. O meu cliente abriu ou não abriu? Se ele abriu, eu vou colocar uma outra oferta naquele canal que está funcionando. Ele não abriu? Opa, será que eu vou fazer um teste AB? Ou com uma outra mensagem, ou com outro canal? Então, a gente mesclar a mensagem com canais e, de novo, teste AB... Testa rápido, erra rápido, acerta rápido, mas com automação. Porque assim, você não vai ter uma eficiência, você vai acabar gastando mais se você não tiver uma forma de automatizar o seu marketing.
Nossa, super. E vai muito ao encontro do perfil ali dos profissionais que estão por trás. Se antes era muito comum perder um pouco mais de tempo para fazer essa análise, hoje a automação ajuda nesse processo e o profissional fica com a parte muito mais de estratégia mesmo. E aí, tem algo que a gente comenta muito, que é as empresas, elas trazem muitas pessoas para dentro. E aí, como que a gente mantém essa retenção? É basicamente isso que vocês falaram.
Sim.
Trouxe para dentro, como que mantém essa conversa? Como que mantém esse relacionamento? Porque nada mais é do que um relacionamento entre empresa e profissional.
Com certeza. E eu acho que cada relacionamento, ele tem que ser fomentado, assim como a gente tem os nossos relacionamentos mesmo. Se você tem uma amizade, você precisa ligar para essa pessoa, você precisa ser relevante, você precisa ajudá-la. A empresa tem que estar ali exatamente para o mesmo papel, óbvio, muito menos invasivo, porque eu estou falando de vida pessoal. Mas a empresa tem que estar ali trabalhando dessa forma, né? Então, a gente fala muito de olhar para o momento do seu cliente e entender qual é o tipo de coisa que você pode oferecer para ele, sabe? É muito ruim quando você recebe uma oferta, alguma coisa que não serve para você. Enquanto quando você recebe algo que é realmente relevante, a chance de você clicar, entrar, fuçar, talvez você não compre, mas você vai fuçar e ficar curioso, e você vai voltar nisso depois.
Vai, porque de alguma forma fica ali no teu subconsciente.
Exatamente. E assim, na Salesforce a gente fala muito sobre trazer essa relevância. Então, a nossa plataforma, ela trabalha muito com essa automação, com essa facilidade, com essa inteligência artificial. Então, é especificamente o que você falou, Sá. É tirar o teu time do trabalho burocrático, do trabalho manual, e trazer eles para a estratégia. Porque a estratégia é que vai fazer a gente crescer, não trabalho burocrático e manual, certo?
E aí, agora a pergunta de milhões, porque como empoderar o time para que ele caminhe ao encontro disso? Porque muda totalmente as habilidades, são coisas novas que o time precisa aprender, precisa sair da zona de conforto, e a gente sabe que ali a maioria do ser humano, ele fica ali na zona, na caixinha dele,
com certeza.
O medo, fecha os olhos, meu Deus, a inteligência artificial tá chegando, vai roubar o meu emprego. Não, 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 eu vou continuar fazendo aqui porque eu tô com medo. Então, como empoderar ali o time de marketing?
Eu acho que a gente acaba enfrentando isso o tempo todo, né?
É mesmo?
Nossa realidade.
Sim. Porque por mais que a gente venha com algo, que é meio maluco a gente falar um pouco sobre o fato de automação de marketing, porque já é um tema passado, se a gente for falar sobre isso realmente, né? Mas o marketing em si, ele vem crescendo por conta dos canais, da forma que a gente vai interagindo com os clientes. Então, apesar dele ser um tema já conhecido, ele é um tema ainda em desenvolvimento, que ele tem muita inovação, né? E mesmo quando a gente vai para empresas até grandes, a gente conversa com diferentes tipos de empresas em todos os lugares do Brasil, é muito comum a gente chegar nos times e eles fazerem exatamente o que você falou. Ah, não, não vou mudar. Ah, não, prefiro continuar com o que eu tenho aqui. Ah, me dá trabalho, mas não tem problema, eu vou baixar essa lista e subir no outro ali, tá tudo bem. Então, essa cultura da mudança, eu acho que o primeiro ponto é vir de dentro da própria empresa. Então, tem que ter sempre um diretor, um dono, um sócio, alguém com essa mentalidade de mudança, essa mentalidade de evolução é muito importante. Depois disso, óbvio, aí a gente tem toda a parte de treinamento. Então, a gente, dentro da Salesforce mesmo, tem uma plataforma de treinamento que chama Trailhead. Então, você não precisa ter nenhum produto da Salesforce, tá? Pode entrar lá no site trailhead.com, gratuito. E você começa a fazer os treinamentos para entender um pouco mais sobre a plataforma da Salesforce.
Vamos deixar o link aqui no card para vocês acessarem.
E é muito legal, porque o que a gente conhece de gente que... Às vezes, por exemplo, nos Estados Unidos teve um caso bem famoso que ficou dentro da Salesforce, que era uma pessoa que era motorista de Uber. E uma das pessoas da empresa entrou, pegou o Uber com ele, foi conversando, perguntou onde ele trabalhava e tal, e deu o endereço do Trailhead para ele entrar. Essa pessoa começou a fazer vários testes, né, aprender mais sobre a plataforma, e foi contratado como funcionário, né, de uma outra empresa que usava a plataforma Salesforce. Porque realmente te ajuda a usar. Então ajuda você a crescer na sua carreira, etc.
Explica bastante sobre o marketing e tal, e eu acho que a Leti colocou um ponto muito importante, que se não tem essa cultura de mudança, porque de fato a gente às vezes se acomoda muito na nossa zona de conforto, é importante a gente saber que o mundo está mudando, o mercado está mudando, então eu não vou dizer que é uma opção você ficar parado, porque vai vir uma outra empresa e vai fazer o que você faz de uma maneira mais ágil, mais eficiente. Vou dar um exemplo aqui, o WhatsApp é um canal que veio muito forte. Né? Então, para quem ficou na época parado, na época de trás, de fazer listas de Excel e tal, e aí, o que aconteceu com o mundo? Né? Então, o WhatsApp veio, será que ele vai substituir o e-mail? Ele vai substituir o SMS? Para alguns casos, sim, mas é um outro caso de uso. Né? A gente brinca na lógica do funil. O WhatsApp ele tem o funil invertido. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem mensagens massivas de awareness, topo do funil, a gente vai usar um canal como e-mail, como SMS. Se já está mais na parte de baixo do funil, mais na parte de conversão, carrinho abandonado, como você colocou, Leti, o WhatsApp, porque ele é menor, o seu público já está mais qualificado, ele está pronto para uma conversão. E junto a isso, a gente falou bastante sobre dados, imagina você colocar o canal, por exemplo, o WhatsApp, que veio muito forte, se você ainda não foi atrás, uma oportunidade. Então, hoje em dia, é raro alguém que não quer se comunicar com uma marca, não espera ser atendido, como, por exemplo, um canal WhatsApp, junto com dados, com inteligência artificial. Então, a gente fala aqui, o que vai acontecer com os times? Eu de verdade não acho que a inteligência artificial vai roubar o emprego da população, vamos todos ficar sem emprego, não é isso. Mas, de fato, ele vai mudar a forma que a gente trabalha. Né? Assim como veio a internet, vieram várias soluções inovadoras que foram, mudaram a forma que a gente trabalha. Isso é bom, né? Um tempo atrás, quando veio a rede social, por exemplo, todo mundo falou, gente, o que vai ser? Hoje em dia existem analistas de redes sociais, que antigamente era um cargo que a gente não podia imaginar. Uhum. E eu acredito muito que vai acontecer alguma coisa muito parecida com isso. E é fato que a gente precisa entender o que é essa tecnologia, saber como aplicar essa tecnologia. Então, imagina que você tem uma peça, por exemplo, para fazer para um banner, no exemplo da Letícia, eu quero subir um anúncio na publicidade. Eu preciso de 50 variações desse banner, em formato X, formato Y. Gente, isso é maçante. A agência vai lá e quebra a cabeça e vai e volta. Você consegue usar a inteligência artificial para trabalhar nesse criativo, nos formatos, nas mensagens, né? Quem não fez ainda fazer o teste, quem nunca recebeu uma mensagem de aniversário criada pela inteligência artificial, pelo GPT. Então, hoje em dia, virou até uma brincadeira. Então, como unir isso no seu marketing? Uhum. Então, por exemplo, você vai fazer uma peça de e-mail, você consegue fazer o subject por inteligência artificial generativa, consegue fazer um header, consegue fazer todo o corpo do e-mail. Faça ele num formato mais fã. Mas, de novo, personalizado, porque os seus dados, o seu CRM, precisa estar super em dia, precisa estar, saber quem que é o seu cliente. Você só vai conseguir personalizar aquela mensagem com inteligência artificial generativa, a gente chama de grounding, você só consegue dar esse grounding, que é esse contexto, se os seus dados estiverem lá, porque senão vai ficar uma mensagem genérica, e ninguém aqui quer receber uma mensagem genérica, né? E a mesma funciona para os seus, voltando à sua pergunta, como é que eu consigo empoderar os meus funcionários, onde é que a gente consegue melhorar a eficiência? Estou dando alguns exemplos aqui, como a gente consegue unir o CRM, né, os seus dados, com inteligência artificial. Então, ela consegue tirar esse trabalho massivo, que é, às vezes, até, puxa, eu preciso criar, eu preciso chegar atrás, um briefing, que é uma coisa complexa, criação de peças e tal, jornadas muito manuais para uma coisa automatizada, alguma coisa com inteligência artificial ajudando você a ser mais eficiente e focar no que realmente importa.
Eu vou acrescentar até um ponto em relação a isso. Hoje, no meu papel de vendas dentro da Salesforce, muitas vezes, várias vezes por semana, eu recebo insights de inteligência artificial do nosso CRM que me diz, olha, a gente tem essa oportunidade parada, olha, a gente tem isso aqui, esse cliente está sem atividade, a gente não falou com ele nos últimos X dias. Assim, a inteligência artificial me ajuda muito no dia a dia, eu acho que você também, muito me trazendo esses insights. Então, me traz essa informação de, tem que dar uma olhadinha nisso. Antes, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que entrar lá no relatório, olhar o relatório, eu mesma entender esses dados para eu puxar a orelha de alguém ou para fazer alguma coisa ou algum tipo de ação. Hoje, esse insight, ele vem organicamente para mim, obviamente, né? Tem todo um trabalho de máquina por trás, mas ele vem para mim. Eu decido quando eu vou falar e com quem eu vou falar. Então, eu acho que a inteligência artificial ajuda, obviamente, nesses trabalhos maçantes e multiplicação, etc, etc, que a Isa falou. Mas eu também acho que sempre tem que ter uma pessoa no meio para agir sobre essa informação. Então, a inteligência artificial vai te facilitar o acesso à informação. Mas aonde você vai agir ou não sobre essa informação é uma decisão do ser humano. Porque senão você fica chato, você vai, toda vez que a inteligência artificial, o trabalho dela é encontrar os buracos e como você faz para ser mais produtivo. Então ela vai te trazer 10 opções, você vai falar 10 coisas para um funcionário seu ou para uma empresa sua, você acaba ficando maçante. Então eu acho que tem esse papel dividido entre o humano e a inteligência artificial, que é muito bacana, que a gente está vivendo agora.
Eu até lembrei agora de um exemplo, acho muito bom, sabe? Eu trabalhava no marketing e a gente fazia muitas coisas, né, em Excel. Então, por exemplo, eu fazia anúncios em redes sociais, por exemplo, e todo o meu público-alvo, quem que deu like, parte de ações e tal. Chegava para mim um Excel da agência para dizer, olha, tá aqui, como é que foi na sua publicação. E a gente estava fazendo um patrocínio gigante e tal, colocamos muita verba de mídia. E aí, fiz isso na sexta-feira, estava no final de semana linda e tal, de repente eu recebo uma ligação do meu CMO. O que aconteceu? O que aconteceu? Você fez um post, não sei o quê, enfim. Tinha entrado um hater que tinha feito um comentário, que chegou o outro atrás e foi, e aí começou a virar uma bola de neve, atingiu, assim, proporções gigantescas, e aí a gente olha e fala, gente, a gente não tinha uma ferramenta de automação de marketing. Eu funcionava com Excel? Funcionava. Eu tinha um trabalho gigante, e eu brinco que a gente era juiz de replay. Então, eu só conseguia olhar o Excel que foi gerado no dia anterior, juiz de replay, né? Eu diria quase um VAR, né? Um VAR ainda tá lá meio que real time, não, é juiz de replay real. Então, a gente consegue, com ferramentas de automação, a gente consegue ganhar eficiência. Não adianta ser juiz de replay, gente. A gente tem, hoje em dia, as pessoas, nossos clientes, eles esperam que a gente seja assertivo. E a gente precisa ter os dados na nossa mão, porque a gente consegue pausar, até por conta de verba mesmo, pausar uma campanha, ser mais eficiente, economizar dinheiro ou gastar dinheiro onde tá funcionando. Uhum. Então, tudo isso vem uma automação de marketing por trás. e a Salesforce consegue ajudar nisso com algum desses nossos exemplos.
Demais, daqui a pouco a gente entra nos detalhes das ferramentas da Salesforce, mas surgiu uma dúvida. Vocês falaram muito sobre a questão de dado, e vamos supor que a galera que está assistindo vai abrir uma empresa agora, ou acabou de abrir, é recente. Quais são os dados importantes que elas precisam ter atenção ali para que, por exemplo, a inteligência artificial ajude tudo toda nessa jornada?
Tá. Eu acho que assim, a gente pode, quando a gente fala de dados, eles são muito amplos, né? Então, na operação de uma empresa inicial, eu diria que todos os dados em relação à transação do teu cliente, tudo que é demográfico também, né? Quem ele é, onde ele mora, o que ele consome. Então, tudo isso é importante. Mas hoje a gente tem um benefício, graças a Deus, usando toda a inteligência artificial, que ele também consegue captar tudo que essa pessoa está fazendo, né? Então, a gente consegue fazer um pouco de Black Mirror, né? No final das contas. Mas a gente consegue ver um pouco o que aquela pessoa está fazendo, em que momento... Onde ela está navegando, qual é o tipo de hábito que ela tem. Então, tudo isso é importante para que você seja mais relevante numa campanha de marketing. Ainda assim, óbvio, a gente está falando de empresas. Então, a empresa precisa vender aquilo que ela precisa vender também. Só que ela não necessariamente eu vou oferecer só para todo mundo aquilo que eu quero vender. Eu tenho que entender dentro desse mundo de pessoas, quem são as pessoas que estariam interessadas nesse produto que eu quero vender. Porque são duas coisas diferentes, o que eu quero vender e o que eles querem comprar, certo? Então, assim, para uma empresa que está começando, eu diria que, inicialmente, é entender todos esses dados. Então, quem é o cliente que está chegando até mim? Quanto tempo ele demora para tomar uma decisão para comprar o produto? Quantas vezes eu tive que falar com ele para ele poder efetivar a compra dele? Depois que ele comprou, ele voltou. Eu tive recorrência, não tive recorrência. Tive mais navegação, não tive. Ele me procurou de outra forma. Ele gostou da compra dele, ele não gostou da compra dele. Indicou para alguém. Então, assim, é um mundo de comportamentos que vão desde o momento em que você é desconhecido para minha marca. Quantas vezes eu tive que entrar em contato com você até o momento em que você virou cliente e dali para frente todo o processo que eu tenho de pós-atendimento, recompra, cross-sell, upsell. Então, todo esse processo é super importante, além dos demográficos, obviamente. Alguma coisa mais?
Perfeito. Não, eu acho que é importante colocar que uma coisa é a gente fazer a aquisição desse cliente, né? De um novo cliente. Então, isso. A gente entender e trazer. Isso custa.
Muito. Né?
Mas uma vez que o seu cliente já está lá perto de uma conversão, ou ele abandona, ou de fato ele não compra, aí é a hora de você usar o seu marketing para fazer essa conversão.
Uhum.
Né? Então é importante você saber, entender qual que é o comportamento dele, quais os canais que eles estão, qual que é a propensão dele de compra, qual que é a frequência ideal. Então, de novo, a inteligência artificial consegue ajudar a gente aqui a entender qual a frequência ideal para conversar com esse cliente. E aí, se ele está quente, ele está maduro, se ele abandonou, a gente consegue entrar com alguma ação de marketing para fazer com que ele converta. Isso ajuda bastante também.
E eu acho que é muito importante nesse processo também, né, de aquisição do novo cliente, a gente falar um pouquinho de LGPD, que é um assunto que todo mundo está falando no mercado hoje.
E super importante, porque vai ao encontro do ESG também.
Exatamente. Então, assim, falando um pouquinho de LGPD, é muito importante se entender que aqui no Brasil a gente tem uma das leis que são as mais estritas de LGPD. Então, nos Estados Unidos é mais frouxo que isso, na Europa bastante mais também. Mas aqui no Brasil a gente é muito estrito em relação a isso. E toda essa confidencialidade de dados, ela não foi tratada de uma forma, eu diria que talvez a melhor possível pelas empresas até esse momento. Agora, todo mundo vai ter que fazer com que as coisas funcionem dessa forma, né? E quando a gente fala dessa aquisição de novos clientes, no canal que ela quer, do jeito que ela quer, como ela quer, combina completamente com o tema de LGPD que a gente estava falando até agora. Porque você só vai efetivamente poder falar com o cliente que vocês querem chegar, né? Então, qualquer empresa, vou falar com o cliente, você vai ter que pedir o ok dele para falar por aquele canal. Qual é o tipo de conteúdo que ele quer receber. Então, tudo isso é bastante importante para que você possa falar com o cliente. E, quando a gente fala de ferramenta de marketing, você tem que ter uma ferramenta que te ajude a fazer isso e que te ajude a controlar para que você não seja penalizado, né?
Maravilha. Estamos chegando ao final do nosso videocast. Passa rápido, né? Quando a conversa
Delícia.
Tá boa, vai que vai. Uma pergunta, acho que ela é clichê, mas nem tanto, é importante ter essa visão de vocês. Quais são ali as ferramentas, as tendências atreladas a marketing que O empreendedor, a empreendedora, o profissional de marketing deve ficar de olho ainda este ano e em 2024 em diante. Sei que a gente falou muito de inteligência artificial, mas o que mais?
Eu acho que, e também inteligência artificial, que está agora a buzzword do momento, eu acho que é importante que não é inteligência artificial pura e simples. A gente fala muito de dados com inteligência artificial. Sim. Então, não é inteligência artificial. Tem que ter dados por trás, tem que ter todo esse contexto. De novo, a mensagem precisa ser personalizada. Então, eu vou falar bastante de hiperpersonalização. Isso é importante. Sim. Então, inteligência artificial para nos ajudar. Tanto a inteligência artificial preditiva, o que, que é? Ele analisa o comportamento dos seus clientes e ele vê qual que é a propensão que ele tem de tomar uma ação, baseado no histórico. Como também a generativa. Qual que é a diferença? A generativa, ele vai gerar um conteúdo para você. Você vai fazer um prompt, você vai dar alguma instrução, e aí ele vai gerar uma imagem, um vídeo, um e-mail, uma peça para você. Então, isso tudo tem que ter dados por trás. Essa mensagem tem que estar personalizada para vocês. Então, personalização, inteligência artificial, junto com dados, para mim, é uma tendência que todo marqueteiro, todo fundador de uma empresa, todo mundo do mercado precisa estar de olho e precisa estudar.
Eu acho que eu acrescentaria o tema do LGPD, porque a gente sabe que todas as empresas têm que estar conforme com isso, então não é uma tendência, é basicamente uma obrigatoriedade, né? Então todo mundo tem que olhar para isso. E o que a gente tem visto muito nos nossos clientes também, que eu acho que vale a pena comentar, é como fazer o melhor uso do WhatsApp como canal também, que segue sendo um canal muito importante aqui no Brasil, é muito importante para a maioria das empresas que trabalham com a gente. Então, quando a gente fala de tudo isso que a Isa falou, aliando ao canal WhatsApp, porque a gente também não pode ser invasivo, né? Então, o WhatsApp é uma coisa que chega ali na nossa cara o tempo todo, é muito mais invasivo do que qualquer outro tipo de canal.
O grupo da família tá lá, né?
Exatamente. Você concorre com o grupo da família quando você vai responder uma marca ali, né? É isso mesmo. Então, assim, eu diria que para acrescentar ao que você falou, LGPD, que a gente precisa ficar de olho sempre, automação junto com a personalização e toda a parte de inteligência de dados e o como fazer melhor uso ou tirar mais retorno do canal WhatsApp como um canal promocional, mas sem que ele seja um spam, obviamente.
Boa, só completando aqui, quando você fala de WhatsApp faz muito sentido, porque empresas, por exemplo, são mais de 200 milhões de contas corporativas dentro do WhatsApp. Então quem ainda não está, obviamente, está ficando para trás. E falando um pouco de inteligência artificial, tem uma frase que ela até ficou meio batida, mas acho que vale trazer para a mesa, que é: você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial, mas por alguém que sabe usar a inteligência artificial. Então, acho que essa é a
Exatamente
grande lição.
Isso.
Bom, e agora, para o último bloco da nossa conversa, que eu acho que é muito importante, vocês deram uma baita aula sobre o marketing do agora, e vem a parte na prática. Como que a gente, quais ferramentas a gente usa ali no dia a dia? Como que a Salesforce pode ajudar os empreendedores, as lideranças de marketing a usar tudo isso que vocês falaram aqui, a colocar na prática mesmo?
Legal. Eu acho que é importante começar dizendo que não necessariamente a gente não defende que a Salesforce ou concorrente A, B ou C é a melhor plataforma. Óbvio, existem vários prêmios, etc. Cada um que tiver interesse pode olhar sobre isso, mas o que a gente defende muito é que, dependendo do momento da sua empresa, você vai ter a melhor ferramenta para ela. Então, no nosso caso, a gente oferece uma plataforma que vai ajudar vocês a fazerem toda essa orquestração das campanhas. Então, a gente fala de todos os canais, então toda essa omnicanalidade que a gente veio falando, ela está presente dentro da ferramenta, de uma forma que você vai conseguir entender e usar os insights da inteligência artificial, que era o que a Isa estava falando, para tomar melhores decisões. Então, eu vou ter uma jornada de comunicação, dentro dessa jornada de comunicação eu vou ter vários canais para um tipo de segmento específico. Às vezes, aquela minha jornada não está tendo uma boa rentabilidade. A inteligência artificial me vai trazer essa informação para falar, olha, essa daqui é parecida com essa, por que você não junta as duas? Ou essa daqui, você não está tendo tanto retorno. Joga mais dinheiro para aquela campanha ali, ó, de publicidade, que você vai conseguir ter mais retorno ali. Então, tem muita coisa que trazer tudo isso para dentro da plataforma da Salesforce ajuda, porque você tem todos os canais no lugar só. Geralmente, o time de marketing, o que ele faz? E é engraçado porque todas as empresas, principalmente quando a gente fala de pequenas empresas, elas vão crescendo e elas vão crescendo de uma forma mais desordenada, né?
O Frankenstein que a gente brinca, né, Leti?
É o puxadinho do puxadinho. Exato. Então, é aquela coisa do, preciso de mandar e-mail, aí contrata alguém. Preciso mandar SMS, contrata o outro cara. Preciso mandar WhatsApp, aí contrata o outro cara. Então, tudo isso acaba fazendo vários puxadinhos que na hora que você precisa ter uma visão completa do teu marketing fica muito difícil, porque você vai ter que puxar relatórios de vários lugares diferentes para você conseguir chegar a essa conclusão. E aí, como a Isa disse, né, você vira o juiz do replay porque não tem o que fazer depois que você já fez todas essas campanhas. Dentro do Marketing Cloud, você traz tudo isso para tempo real. Então, te ajuda a rentabilizar melhor, entender todos os canais, ter essa visão completa. Você quer complementar mais um pedaço?
Eu acho importante, né? Eu acho que um outro, você colocou muito bem, mas eu acho que um grande benefício de ter todas essas ferramentas, como você colocou, num só lugar, é a parte da visão 360 do cliente.
É verdade.
O objetivo, o foco, não é para melhorar a sua eficiência do seu marketing, ter mais, economizar funcionários, economizar X... Não, o objetivo é ter o foco no cliente. A gente falou, a gente sabe de pesquisas que os clientes estão dispostos a mudar de marca se eles tiverem uma má experiência com a sua marca. O que eu quero dizer com isso? Se você não souber o que ele quer, se você não estiver mandando a comunicação correta. Então, tudo isso é importante ter uma ferramenta única para ter a visão 360 do seu cliente. Uhum. E a Salesforce tem, a gente chama de nuvens, a gente tem várias ferramentas, então desde CRM, que é o seu banco de dados, o Marketing Cloud, que tem todos os canais. Então, também, misturar esses canais é muito rico. Você consegue ver se um canal está funcionando, não tiver, joga para o outro. O relatório é um relatório só. O que me dava pavor era chegar ao meu CMO e falar assim, Isabela, qual campanha performou melhor em qual canal? Eu só vou pedir para as agências pegarem relatórios de todas as minhas ferramentas, até semana que vem eu te devolvo, porque era assim, eu tenho por canal, eu não tinha uma coisa única, eu não conseguia ver, né, a visão do cliente que a gente fala muito hoje, mas é difícil, não é uma coisa fácil, porque de fato a gente tem muitos silos, os nossos dados estão em silos, as nossas ferramentas estão em silos.
Os departamentos funcionam em silos.
Exato.
Se eu sou de marketing, eu preciso de uma ferramenta, eu contrato. Se eu sou de vendas, eu preciso de uma ferramenta, eu contrato. E essas coisas não se conversam.
Isso é um desafio gigante, então acho que o que a gente defende muito aqui é a gente brinca, né, a Salesforce tem um pescoço para apertar. Por quê? Porque você tem um lugar único para você ver, você sabe exatamente puxar o relatório, qual a minha campanha funcionou, qual o canal, qual foi a peça, qual o segmento, tudo num só local. Isso consegue ajudar você tanto na eficiência da sua empresa, como também a melhorar a experiência do consumidor, que deveria ser o foco.
É, porque a gente sabe que o consumidor vem ficando cada vez mais exigente. Nós somos exigentes. Então é aquela coisa de você liga numa central de atendimento, se te perguntam duas vezes seu CPF, você já quer matar a pessoa. Então, o que a gente precisa, as empresas precisam entender efetivamente, é que a gente precisa saber com quem a gente está falando. Então, vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que eu tenho um caso aberto numa empresa, num atendimento, onde eu estou com um problema para resolver. Pô, eu não vou mandar uma campanha de e-mail marketing para esse cara, porque eu vou estar gastando dinheiro à toa com uma pessoa que está brava comigo, entendeu? Só que é muito, parece uma coisa muito simples, mas quando você traz isso para o mundo real, principalmente levando em consideração esse crescimento desordenado e os silos, é quase impossível. Então você está gastando dinheiro com uma pessoa que está brava com você, sendo que você poderia estar tentando rentabilizar numa outra pessoa que está disposta a comprar, sabe? Então é muito complexo, eu acho que a Salesforce... Como empresa, a gente consegue fornecer muitas coisas, toda essa parte de visão 360 do cliente, tudo que é fronte com o cliente, tudo que é atendimento com o cliente, a gente trabalha muito bem e a gente tem essa visão única, porque realmente é o core business da empresa. Ela nasceu assim, com essa carinha de CRM. E falando de marketing especificamente, é trabalhar nessa estratégia, na personalização, na inteligência artificial, na automação de um monte de coisa. Pô, tem empresas enormes que falam com a gente que tem duas pessoas no marketing fazendo a gestão de plataforma. Porque dá para você automatizar muita coisa, dá para você colocar bastante gente na estratégia e fazer com que tudo isso vire realidade.
Importante que eu acho colocar,
que é mais pra, legal, né?
Para finalizar, eu acho que a Salesforce, ela é feita para todos os tipos de empresa.
Sim.
Por qualquer tamanho de empresa. Então, eu acho que isso ajuda na eficiência, de novo, com foco no consumidor.
É naquilo que eu voltei, que eu falei lá no início. Todo investimento de marketing não precisa ser um caminhão de dinheiro. Nem
podemos
deve.
Começar pequeno.
A gente incentiva muito os clientes a testarem, ver se funciona. Porque, cara, às vezes você não sabe onde o seu cliente está. Então, testa. Putz, não deu certo? Testa ali. Putz, não deu certo? Testa aqui. E no nosso caso, a gente ajuda nisso porque a gente consegue colocar todos esses canais no lugar só, então você consegue coletar todos os dados a partir de todos os canais que você testou para tomar uma melhor decisão de compra. Então, a gente realmente atende clientes de todos os tamanhos e a gente gosta de ter essa flexibilidade porque isso ajuda também a esses empreendedores ou pessoas que estão começando a empresa a ter mais confiança e flexibilidade. E o mais importante é se eles crescerem, a gente cresce junto.
Nossa, eu ia comentar exatamente isso, porque eu acho que a grande cereja do bolo, Salesforce tá com as empresas desde quando elas nasceram.
Sim.
E aí, conforme elas vão crescendo, tá junto. Não precisa migrar para para uma outra.
Não.
E só pra gente fechar, onde que esses empreendedores encontram vocês? Como que eles podem contatá-los?
Legal. Bom, óbvio, nossos nomes vocês já têm, né?
A gente já falou aqui, então
podem falar com a gente, LinkedIn, né? E-mail, não tem problema. A gente também tem 0800 no nosso próprio site, então eu diria que a nossa principal fonte é o nosso site. Então,
Salesforce. Vamos deixar o link aqui.
Isso, exatamente. Então, o nosso site, você consegue entrar lá, tem o canal de 0800, tem o nosso canal de chat. É muito legal porque dentro do site você também consegue ver demo das ferramentas, como que elas funcionam. Então, tudo isso que a gente está falando, né? Um pouco mais palpável, mais legal. Então, vocês conseguem ver tudo isso lá. E, óbvio, entrando em contato com qualquer pessoa de dentro da Salesforce, o nosso próprio time de vendas, a gente mesmo. Então, a Salesforce é muito aberta em relação a isso.
Perfeito. Estamos à disposição. Tem dentro do site também, a gente tem um blog.
Isso.
Então, a gente tem algumas informações relevantes até para quem, né, junto com o Trailhead, quem quiser aprender, quiser aprender mais sobre a tecnologia, a gente convida todos vocês a entrarem no nosso site, falem conosco. Nosso time está aqui à disposição para atender vocês.
Os webinars, os nossos eventos, e tem muitas formas de entrar em contato com a gente, mas eu diria que, primordialmente, o site é a melhor forma.
Maravilha! Lê, muito obrigada. Isa, muito obrigada. Foi um prazer. Acho que foi uma baita aula. E vamos juntas.
Obrigada. Obrigada pelo convite. Até a próxima.
Tchau, tchau.